Primeira Epístola de João, capítulo 1, meus irmãos e irmãs, versículos 5 a 10. Vamos ler a palavra do nosso Deus e Pai, que diz assim: Ora, a mensagem da parte dele, que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos, é esta. Qual é a mensagem, meus irmãos? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Meus irmãos, vai apertar mais, hein? Segura aí, hein? Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, olha aí, o que está escrito aí na sua Bíblia aí? Jesus, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aí o verso 9 nós até já lemos hoje, vamos ler outra vez. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra... Meu Deus do céu, um desafio é a coerência cristã. Eu acho que a gente precisa muito de ser coerente em tudo na nossa vida. Acho que as mulheres querem maridos coerentes. Farei isso? Está feito. Maridos querem esposas coerentes, pais querem filhos coerentes, filhos querem pais coerentes, patrões querem funcionários coerentes, funcionários querem patrões coerentes. Nós queremos coerência na política, nós queremos coerência na gestão do Brasil. Nós precisamos ser coerentes. Não existe espaço para incoerência em lugar algum. Mas quando se fala em incoerência no meio religioso, a coisa piora. Porque no meio religioso você espera que as pessoas sejam, no mínimo, coerentes. Se é, é. Se não é, tinha que ser. Correto? Se é, é. Se não é, tinha que ser. Esse texto nos faz um desafio à coerência. Ele começa com uma declaração bastante enfática, bastante simples e que eu considero extremamente importante para a gente entender. Esse versículo de número 5. Olha para esse verso aí outra vez. Ora, a mensagem. Tem uma mensagem. A mensagem é aquilo que o emissor entrega ao receptor. Entre o receptor e o emissor, muitas vezes tem ruído. É o famoso ruído de comunicação. O ruído de comunicação não permite que a pessoa entenda. Por isso, a gente que trabalha em comunicação costuma afirmar o seguinte, que comunicação não é aquilo que eu digo, é o que você entende. Porque eu posso dizer uma coisa e, se você entender outra, a minha comunicação foi falha. Eu preciso ter uma comunicação tão clara que as pessoas entendam tudo que eu expliquei. É complicado quando você conta uma coisa a alguém ou você conversa com alguém e diz assim, entendeu? Você está perguntando porque você está achando que a pessoa não entendeu. Ou não entendeu porque ele não tem capacidade, é isso que você julga, ou porque a pessoa mostrou pelo semblante. E no semblante te mostra se entendeu ou não. É por isso que em sala de aula, quando o professor pergunta alguma coisa, as pessoas olham para todos os lugares menos para ele. Acreditando que ele não já estava olhando o filme antes ali, para perceber se estava entendendo ou não. Então, a mensagem, que mensagem é essa? Ora, escuta bem, a mensagem que da parte dele, não é uma mensagem do escritor bíblico, não é uma mensagem de João, não é uma mensagem humana, é uma mensagem de Deus, é uma mensagem divina, é uma mensagem espiritual, é uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Que temos ouvido, ou seja, eles têm recebido esta palavra, eles estão conectados com o Senhor, eles vivem numa ligação direta com o Pai, não apenas ouvem, mas anunciam. Já deu para entender aí, você é esperto, você já entendeu, que quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente não guarda, a gente anuncia, a gente recebe uma palavra e anuncia, repete uma palavra e compartilha. Um pastor amigo meu me disse que um pastor amigo dele ensinou para ele o seguinte: palavra ruim, guarda. Ah, fulano de tal é isso. Você guarda, não fala nada. Guarda. Fulano de tal é uma pessoa maravilhosa. Entrega. Palavra boa, você entrega. Então, alguém falou bem de alguém, você vai para alguém e diz, olha, me disseram muito bem a seu respeito, rapaz, falaram isso, 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 isso. Não é coisa boa, meus irmãos? Olha a palavra ruim. Ih, sabe aquela menina? Pelo amor de Deus. Aquela menina, nem te conta. Então, não me conta que eu não vou contar para ninguém. Palavra ruim, eu guardo. Palavra boa, eu compartilho. Então, a palavra que eles receberam, eles anunciaram. E a palavra é clara, é enfática. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nós sabemos que trevas e luz, elas não se misturam, não é verdade? Se o quarto está escuro, acendeu a luz, o que, que acontece? Para onde foram as trevas? Sei lá, eu não tenho a menor ideia para onde elas foram. Eu sei que elas não estão mais lá. Se você está no quarto claro e apaga a luz, o que, que acontece? Trevas, escuridão. Ou seja, é muito fácil para a gente entender que onde chega a luz, as trevas se dissipam. E se não houver luz, as trevas dominam. É absolutamente claro. É fácil para a gente visualizar essa ideia. E aí você tem na Bíblia algumas afirmações. Deus é luz. Jesus disse, eu sou a luz. E Jesus disse que seus discípulos devem ser luz do mundo. Aí eu pergunto a você da seguinte forma. Deus ele é integralmente luz, certo? Em Deus não há trevas, beleza? Em Deus não há escuridão. Deus é perfeito. Em sua perfeição nós podemos afirmar que Deus é integralmente luz. Pergunta que eu faço, o ser humano consegue ser luz sem treva alguma? O que você acha? Pergunta para o universitário que está ao seu lado aí. Pergunta, universitário. O que você acha? Vou perguntar outra vez, hein? O ser humano consegue ser luz sem treva alguma? A maioria disse o quê? Sim? A maioria disse o quê? Não? Certa resposta. Não. Por quê? Porque nós somos pecadores, não é verdade? O pecado não nos permite ser integralmente luz. O pecado não nos permite ser integralmente luz. Nós temos esses desvios, nossa prática, provocados pelo pecado que nos levam à escuridão. Agora, o que, que leva alguém a não permanecer nas trevas? Se temos uma tendência ao pecado e uma tendência à escuridão, o que acontece com a gente para a gente não querer permanecer nas trevas o tempo inteiro, uma vez que é lá que nós queremos, humanamente, a nossa carne, a nossa tendência pecaminosa, é para lá que nós queremos ir. Por que que acontece? Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então, esse Deus que é a luz, ele nos ilumina. E à medida que ele nos ilumina, ele nos faz enxergar o que antes nós não enxergávamos. Esse Deus que é luz me permite observar a minha real situação e despertar para uma realidade que não é boa, uma realidade que não é sadia, uma realidade que não é saudável. E à medida que isso vai sendo revelado a mim, eu vou sendo despertado pelo Senhor a reconhecer que até para deixar o caminho do pecado, ou seja, deixar as trevas e caminhar para a luz, eu dependo exclusivamente do poder de Deus e através dele ele me ajuda a caminhar. Por isso que eu faço a vocês uma outra pergunta. Como podemos ser a luz do mundo se tendemos a permanecer nas trevas? Como podemos ser luz do mundo se tendemos, se estamos nessa luta constante para permanecermos nas trevas? Sabe como? O Senhor que é a luz, Deus é a luz, não é isso? Jesus é a luz do mundo, não é isso? E a Bíblia diz, Jesus dizendo, vós sois sal da terra e a luz do mundo. O que que acontece então? Essa luz de Cristo, ela brilha sobre a minha vida e o reflexo dessa luz de Cristo é que vai ser a luz do mundo. Eu não tenho em mim mesmo luz. Eu não sou um sujeito que traga uma luz pessoal. Qualquer luz que há na minha vida, esta luz é resultado do Senhor Jesus, que é a luz do mundo e que resolveu brilhar sobre a minha vida para que esta luz, que é minha, que não é minha, que é dele, possa ser refletida e ela alcance muita gente. Beleza? Então, tenho três desafios à coerência. Desafio à coerência 1. Verso de número 6, diz assim a palavra, vamos ler comigo o verso 6? Se dissermos, esse é pesado, se preparem, meu pai, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não? Ou seja, escuta bem, Se alguém afirmar que mantém comunhão com Deus, então essa pessoa não deve andar nas trevas. Mas se andar nas trevas e afirmar que mantém comunhão com Deus, essa pessoa é? É o que vocês falaram? Mentirosa. Ou seja, a maneira como se anda revela o meu grau de comunhão com Deus. Eu gosto dessas coisas que a Bíblia diz, porque antigamente, eu não sou desse tempo, sou muito novo, mas antigamente o negócio chamava prova dos nove. Como é que é a prova dos nove? Ninguém sabe. Pastor, se o senhor não é desse tempo, muito menos eu. Prova dos nove, né? Até hoje, ainda que você não saiba fazer a prova dos nove, você sabe que existe. A gente diz, a expressão que a gente usa, né? Vamos fazer a prova dos nove? Vamos lá, outra vez? Ninguém faz conta mais, né? Ou faz no Excel, calculadora, todo celular tem, smartphone. Esse negócio acabou. Tabuada é uma coisa em quase extinção, embora as escolas continuem ensinando, isso ajuda muito. Ajuda muito. Quem não estudou isso, meu Deus do céu, se eu perguntar para vocês aqui, 8 vezes 8, é lógico que vocês vão responder. Hein? Ouvi vários números. Mudaram os números? Mudou alguma coisa na matemática aí? Hein? Mudou? Matemática mudou? Até onde eu lembro é 64, não é não, meus irmãos? Hein? Olha aí, hein? Ah, essa aula aí, na verdade, eu não estava. Né? Mas a gente tem uma prova. Tecnologia, aparece negócio de internet. Aí a pessoa diz, isso é verdade ou não é? Entendeu? A mulher, assim, os carros embaixo. Aí, porque ele, clique para ver. Eu não clique em nada disso, que eu tenho medo de vírus violento, entendeu? Depois que você fica com a imunidade baixa, você fica com medo de vírus em qualquer lugar. Você faz um exame. Alguém diz para você, faça um exame laboratorial. Você vai lá e faz um exame. Para que você faz o exame? Para que faz o exame? Para saber se você está... Hein? Está indo? Indo bem? Está indo muito bem, não é? A gente faz o exame, você faz o exame de imagem, faz um laboratorial para quê? Para testar a realidade, para testar a verdade. Esse texto nos faz o quê? Ele nos confronta com a verdade. Esse texto diz o seguinte, olha, se você diz que anda na comunhão com Deus, mas anda nas trevas, você é mentiroso. Ih, Jesus, toma conta, eu não gosto dessas coisas, mas é o que a Bíblia está falando. É pesado, não é? Não é pesado? Ela aperta a gente. Porque a verdade nos liberta. Qual é a questão? Quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, acontece o quê? Você se torna uma pessoa livre. Você não tem mais aquela máscara, ou não tem aquela imagem, ou não aparentemente, sabe aquele aparentemente? Aparentemente está tudo bem. Faça a prova, faça o exame. Faça a prova dos nove. 8 vezes 8... Repeat, class. Desafio a coerência 2, verso 7. Leia comigo, por favor. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz... Vamos lá, gente. Coragem, coragem. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Dividir isso aí em A e B, só para a gente ajudar nosso entendimento. Vamos na parte A, diz assim, ó, escuta bem. Quem anda na luz mantém comunhão com os outros, isto é, seus relacionamentos são sadios, não há rupturas ou cisões, pergunto eu. Isso quer dizer que cristão nunca briga com alguém? Quem ligaria para o pastor na hora da pregação? Estou pregando. Cristão não briga, não? Briga? Nós? Só quem não veio. Pastor, quem não veio é terrível. Meus irmãos, vamos lá. Vou perguntar outra vez, que eu não sei se vocês entenderam. Isso quer dizer que cristão nunca briga com alguém? É isso? Não vem com não deveria. Eu ouvi um não deveria. Não deveria, é verdade. Mas briga, briga, né? Não deveria, tem razão. Não deveria, mas briga. Briga! Tem crente brigão. Pelo amor de Deus. Tem crente brigão, tem crente briguento, tem crente enjoado, chato, entendeu? Tem crente rixoso, tem crente iracundo. Nenhum deles está aqui hoje, nem ouvindo a mensagem pelo CD, baixando pelo site ou pelo iTunes, só os outros. Mas vou ler o texto bíblico, eu fiquei assustado agora. A Bíblia diz assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, se eu estou na luz, eu não vou ter ruptura de relacionamento. Ou seja, pode acontecer que eventualmente exista uma briga. Ou seja, pode acontecer. Eu entendo que a resposta seja sim, infelizmente, brigam. Não deveriam, mas brigam. Qual a diferença, então? O cristão, ou seja, aquele que anda na luz, ele não alimenta a briga. O cristão, ele não alimenta a briga. Ele não fica lá alimentando aquela raiz de amargura a vida toda. Mas eu me lembro, como se fosse hoje, em 1519, que eu estava passando indo para a escolinha, pisou no meu pé. A pessoa nem sabe, nem viu, não tem culpa nenhuma nessa história. Passou por mim, me olhou com cara feia. Meu Deus, só plástica resolve alguns casos. É, a pessoa me olhou com cara feia. Você vai dizer isso para a pessoa? Que você... Não fala isso para ninguém, não, gente. Que a pessoa pode levar a sério. Hein? Como é que é, então, esse negócio? Não alimenta. O cristão nasce, ele não alimenta. O cristão nasce de novo, ele não mantém a briga. O cristão nasce de novo, ele busca reconciliação. O cristão nasce de novo, ele busca perdão. O cristão nasce de novo, ele busca pacificação. Ele vai à pessoa para pacificar. Ele não é o cara que coloca a pilha. Olha aí, disseram isso de você, hein? Ah, se fosse eu não deixava. Está amarrado em nome de Jesus. Nós precisamos ser pessoas que vão alimentar a paz. É isso que a Bíblia ensina. Coerência. Lembra que eu estou falando de coerência? Coerência. Eu não posso dizer, ah, eu sou cristão, eu vou para o céu. Vai para o céu desse jeito? Não sei se vai, se não vai, que não sou eu que resolvo esse assunto. Mas toma cuidado. Toma cuidado. Nós não podemos alimentar facções, cisões, brigas, absolutamente nada. Nós temos que alimentar bons relacionamentos. E se houve, olha, escuta bem, se houve uma briga com você, entre não sei quem, em lá não sei quanto, você não sabe nem por que mais, ou guarda aquele negócio como se fosse hoje, o cristão nasceu de novo, o que anda na luz, ele busca reconciliação. Pastor, mas é o seguinte, se a pessoa vier me pedir perdão, eu vou perdoar. Está errado. Não tem que esperar, não. Não é isso que a Bíblia está falando, não. A Bíblia não está falando assim, olha, se alguém for te pedir... Não, a Bíblia nos ensina a perdoar. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Algumas pessoas interpretam isso como uma postura passiva. Mas não é passiva, não é ativa. Eu vou à pessoa para me reconciliar com ela. É isso que nos ensina a palavra do Senhor. É isso que o mundo espera de nós. Isso eu chamo de coerência. Se não tiver coerência, meus irmãos, nós estamos perdidos. Essa era só a parte A. Sabe por que acontecem essas brigas? Deixa eu explicar para vocês, igual a Bíblia nos ensina aqui. A pessoa está nas trevas, não enxerga ninguém, ele atropela. Quem está nas trevas atropela. Na escuridão ele atropela, ele vai dando soco e pontapé para tudo quanto é lado. Não vê ninguém, não vê ninguém, só atropela. Acendeu a luz, puf, houve luz. Epa, eu te machuquei? Poxa, me perdoa, pelo amor de Deus. Magoei. Te magoei, me perdoa, pelo amor de Deus. Entendeu? Vá à pessoa, conversa com ela, dialoga, proponha uma reconciliação, ainda que a pessoa não queira, que fale para você os maiores impropérios da vida, ainda que a pessoa te xingue, ainda que, vá e faça a sua parte. É fácil? É impossível? Tom de voz, ó. Parte B do versículo 7, meus irmãos, diz ali: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diz a palavra do Senhor Deus aqui: quem anda na luz tem seus pecados purificados pelo sangue de Jesus. E porque tem seus pecados purificados por Jesus, ele anda na luz. Vamos relembrar: Deus é luz, Jesus é luz, e aos seus discípulos ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quem anda na luz, anda porque Deus iluminou. Ou seja, Deus ilumina para andarmos na luz. Por que Deus ilumina? Para que nós andemos na luz. O porquê Deus nos ilumina, nós reconhecemos os nossos pecados e mais. Reconhecemos e descobrimos que a única forma de sermos purificados e perdoados é através de Jesus Cristo. Aí a gente entra na última parte. Desafio à consciência cristã, à coerência cristã 3. São os três últimos versos desse texto que está aí, 8, 9 e 10. que é curioso a gente observar o versículo 8, porque o versículo 8 ele parece estranho. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, a verdade não está em nós. Eu confesso a vocês que eu nunca encontrei alguém que disse que não tem pecado. Eu já encontrei alguém que disse que não tem pecado, né? Que não tenha pecado, não tem. Ao longo desse tempo, olha, ultimamente, nesses últimos 3 segundos... Pecou agora, soberba, estava igual, né, indo ver o filme, vaidoso, né, achando, arrebentando. Aí, o que, que acontece? Se nós tivermos esse tipo de interpretação, nós vamos correr alguns sérios riscos na nossa vida. Aí, diz a palavra, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10, lê comigo. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo, meu Deus, e a sua palavra... Quem diz que não peca, escuta bem a frase, hein? Quem diz que não peca, não confessa. Quem não confessa, não é perdoado. Quem não é perdoado, faz de Deus o mentiroso. Estou interpretando literalmente o texto bíblico aqui, sem puxar nem para a direita, nem para a esquerda. Vou falar outra vez. Quem diz não peca, não confessa. Se a pessoa não confessa, ela não é perdoada. Se ela não é perdoada, ela faz de Deus um mentiroso. É o que diz a palavra do Senhor aqui. Eu pergunto a você, há diferença entre pecados? E aí? Essa tem uma pegadinha, hein? Hein? Essa é uma pegadinha, hein? Há diferença? Não? Nem o pecado contra o Espírito Santo? Hein? A blasfêmia contra o Espírito Santo? Tem diferença, então? Tem diferença, sim ou não? Sim. Eu sei que você respondeu que não tem diferença de pecadinho, pecadão. Não é isso que você estava pensando? Você pensou assim, pastor, não tem aquele pecadinho rosa claro, verdinho, verde água, e tem aqueles pecados, pastor, pelo amor de Deus, nem é bom falar. É, nem é bom mesmo. Então, qual a diferença entre essas coisas? Bom, a diferença está na consequência. Evidentemente, existem pecados que têm consequência piores ou mais amenas. Existem pecados que só Deus sabe, e a pessoa. E aí, a não ser que você conte um segredo para alguém. Aí você, a pessoa, o segredo e mais muitas outras pessoas ao redor para quem você compartilhou aquele segredo. É um segredo essa história. O pecado contra o Espírito Santo é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo, e quanto a esse não há perdão. Que pecado é esse? Jesus foi acusado de expulsar demônios em nome dos demônios, por ser ele do grupo de Beelzebu. Foi isso que disseram para Jesus e sobre ele. Aí Jesus faz uma reflexão e ao final fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, quando você atribui a Deus aquilo que é do diabo e quando você atribui ao diabo aquilo que é Deus, essa é uma das definições, para ficar só em uma, que é bastante clara, todos nós podemos assimilá-la. Ou seja, a pergunta é, há diferença. Mas quando a palavra de Deus nos traz isso, ela mostra que o pecado ele é ato, mas ele também é um estado. Ou seja, nós todos vivemos num estado de pecado. E por estarmos num estado de pecado, não há quem não peque. Aí a gente entra num outro ponto, que são as eleições. Esse é o ano de eleições. E nós vamos eleger pecados. Tem pecado pior do que o outro. Olha, eu acho que o pecado disso é pior do que aquilo. Aí a pessoa diz assim, olha, eu já vi gente em igreja passando por disciplina por causa do pecado X. Mas por causa do A aqui, do B, nunca vi ninguém. E não é que é verdade, se você for observar mesmo, é verdade. Parece que há uma distinção. Mas distinção entre nós pode haver, mas entre nós e Deus não há. Deus observa todos nós da mesma maneira. Então, quando ele diz isso aqui, está dizendo o seguinte, olha, cuidado para você não eleger pecados que você considera mais importantes. Cuidado para você achar que você não peca, porque você não peca os pecados que você considera mais importantes. Então a pessoa diz assim, eu nunca matei. E aponta o dedo assim, você fala assim, vai ser agora. Não é? A pessoa fala assim, eu nunca matei. Ai, Jesus. Eu nunca roubei. Você já põe a mão na carteira, você, entendeu? Fica assustado. Eu nunca... A gente elege, diz... Graças a Deus você nunca fez essas coisas, mas o fato de não ter feito essas coisas quer dizer que você nunca pecou? Se você disser que não, você não vai confessar. Quem não confessa não é perdoado. Quem não é perdoado faz de Deus um mentiroso. Ou seja, se nós caminharmos nesse tipo de prática, nós vamos ficar numa situação absurda. A questão é que alguém faz de Deus um mentiroso e não tem a sua palavra quando diz que não peca. Adianta concluir que eu sou um pecador? Adianta ou não? Adianta, meus irmãos, adianta. Adianta, mas não resolve. Não é isso? Só isso não resolve. Eu posso dizer assim, olha, eu sou pecador mesmo. E daí? Vai fazer o que com essa santa informação? Vai resolver o que com esse assunto? Qual é a sua prática em relação a esse ponto? Vai apenas assumir que é? Não resolve. Tem que assumir, tem que confessar e tem que resolver. E como é que nós vamos descobrir isso? Porque Deus nos ilumina, Ele nos tira das trevas e nos faz enxergar o nosso pecado. Esse texto indica, meus irmãos, que todo aquele que confessar os pecados, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Coerência cristã. Eu sei que é isso que as pessoas esperam da igreja. As pessoas olham para a igreja e colocam um rótulo e acham que todo mundo faz parte do mesmo pacote. Ah, eu vi aí um pastor, rapaz, olha. Aí olha para o pastor e acha que todos os pastores são iguais. É uma interpretação que é uma interpretação muito sem carinho, né? Sem amor. Olha para uma igreja e diz, essa igreja é isso, acho que todas as igrejas são exatamente aquilo. Você imagina se a gente julgasse as pessoas, isso é um julgamento, e a Bíblia diz que nós não devemos julgar ninguém. Mas, de certa forma, nós temos errado, e nós temos que assumir os nossos erros como igreja. Muitas vezes nós somos incoerentes. Nós somos aqueles que se apresentam, que se envolvem, e nós precisamos nos envolver. A igreja tem que ser luz, a igreja não pode ser trevas, a igreja tem que ser sal, e se o sal não salgar, ele só serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Nós temos que iluminar os lugares para onde nós vamos, nós temos que compartilhar a palavra do Senhor, nós temos que ser uma igreja relevante, abençoada, e em cima de todas essas coisas, nós temos que usar toda a nossa reflexão profunda para trabalhar a coerência cristã. Esse texto nos desafia à coerência cristã. Eu preciso ser, você também precisa ser. Se eventualmente você está dizendo assim, olha, pastor, eu tenho as minhas dificuldades, mas é o seguinte, eu não estou nas trevas, não. Estou nas trevas, não. O Senhor nos ilumina. E aí nós conseguimos perceber onde nós estamos. Porque nós podemos ser libertos das trevas para vivermos a beleza da luz. Depois que a gente descobriu o que é luz, não há como viver nas trevas. E não há possibilidade de ser um vagalume. Ora nas trevas, ora na luz. Ora brilha, ora apaga. Nós temos que ser luz do mundo o tempo inteiro. Esse texto nos fala sobre comunhão com Deus, comunhão com o próximo. Depois você lê outra vez na sua casa. E observe bem esses desafios todos à nossa coerência cristã. Que Deus assim nos abençoe.